Estamos na ponta da linha com o professor e diretor-geral da Faculdade São Leopoldo Mandique, Dr. José Luiz Sintra Junqueira, a quem agradecemos por nos atender. Boa tarde, doutor.
Como vai? Tudo bem, Leandro? Tudo bem? Me vai?
Tudo bem. Sendo lançado hoje o livro Doenças Ósseas Maxilofaciais, Patologia e Imagem, com a autoria do senhor, com o fundador do Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da USP, Dr. Ney Soares de Araújo. Para quem não é da área, doutor, não possui a formação, quais são as doenças ósseas maxilofaciais para que o nosso ouvinte possa entender?
Na verdade, são as doenças mais comuns que aparecem, tanto na maxila quanto na mandíbula, que vai desde um cisto de um dente, passando por um abscesso dentário, passando por um câncer no osso, um câncer na língua, vários tipos de tumores benignos, vários tipos de tumores malignos, todos eles evidenciados através de radiografias específicas e depois comprovadas as suas imagens a partir de biópsias e também de uma análise da lâmina e o chamado histopatológico.
E no caso, qual o conteúdo desse livro? Né? O trabalho é uma forma de oferecer amparo, né, básico aos profissionais em início de carreira, através de imagens, é esse o objetivo?
O objetivo foi nós termos compilado, através da nossa experiência de professor, durante muito tempo, quais são os grandes quesitos, as grandes preocupações do profissional da área da odontologia e da medicina de cabeça e pescoço, com relação às doenças da mandíbula, da maxila, dos dentes e aparelhos anexos. E com isso, nós conseguimos fazer uma espécie de dicionário, uma espécie de glossário, que com ele nós conseguimos tranquilamente informar a não só aqueles profissionais que estão na formação, como graduandos, recém-graduados, mas como também profissionais já formados, um roteiro muito simples, muito fácil de identificar a cara, o jeito dessas lesões, as imagens radiográficas dessas lesões e a comprovação das lâminas histopatológicas.
Entendido. No caso, o senhor com essa grande atuação, sendo professor também, conhecendo bem, né, o dia a dia dessa formação, tanto para quem ainda está se graduando quanto para formados, né, qual a importância, né, de se orientar esse profissional no começo da atuação? Né? Para a gente que é de fora da área, a gente observa que a interpretação dessas imagens ela é fundamental. Né? Qual a importância desse tipo de orientação através dessa espécie de glossário com esse livro?
Na verdade, a preocupação é que o profissional seja tão bem formado que seja capaz de encontrar no início uma lesão que pode se tornar um câncer. Pode esse profissional tão bem formado encontrar uma imagem de um tumor que, mesmo benigno, pode mutilar um queixo, pode mutilar uma face, pode mutilar um olho, um nariz. Então, quando o profissional está bem preparado e a partir de conhecimentos que vão de básicos a mais profundos, ele é competente para identificar e consertar, antes que dê algum problema, algum tipo de lesão dessa natureza. Esse é o objetivo de oferecer esse glossário, essa espécie de dicionário das lesões mais comuns que acontecem tanto na parte de cima dos dentes quanto na parte de baixo dos dentes, no queixo, no rosto, na face. Essas lesões, inclusive, podem ser identificadas como início de câncer bucal, que é uma das maiores incidências no mundo e no Brasil de todos os cânceres que existem.
Uhum. E quais os melhores tratamentos? Né? Imagino que o livro também aborde isso, né, doutor? Que a literatura recomenda, né? Imagino que o livro tenha se amparado também em outros exemplos. Principalmente quando detectado câncer na região maxilar.
Na verdade, o grande tratamento é a prevenção. Nós orientamos no livro, apenas indicamos, na verdade, quais seriam as melhores terapias. O livro não é um livro específico de tratamento, é um livro de diagnóstico, radiográfico e histológico. E um livro demonstrativo, estomatológico dessas lesões. A prevenção é fundamental para o câncer bucal. A prevenção é fundamental. A radiografia, ela tem a competência e a capacidade de fazer o profissional enxergar além das aparências. Então, quando você faz um exame completo com radiografia, você está fazendo prevenção. A prevenção do câncer bucal começa, por exemplo, em não fumar, começa, por exemplo, em cuidado com os dentes desde pequenininho. A prevenção do câncer bucal começa com a observação frequente junto a um profissional da área, ou dentista, ou médico competente para fazer esse tipo de avaliação.
O senhor citou, né, agora a questão do hábito de fumar, né, do vício, né, da pessoa que fuma, a incidência do cigarro nessa, né, questão da causa do câncer. Falamos agora há pouco com um especialista, né, da urologista, falando do Dia Mundial Sem Tabaco, da relação disso com o câncer de bexiga. No caso específico da área do senhor, o tabaco também é um grande vilão, né?
É o grande vilão. O tabaco é o grande vilão. Na verdade, o alcatrão, na verdade, o calor, na verdade, o cigarro é o grande fomentador do câncer bucal. E o câncer bucal, ele está entre os três cânceres mais comuns do ser humano. É importante lembrar que o câncer bucal, ele pode ser encontrado no início, ter um processo de condução positiva. Nós não podemos dizer que tem cura, mas nós podemos dizer que a pessoa poderá conviver com uma cirurgia que faz com que ele consiga sobreviver ao câncer e de alguma forma extremamente positiva. Porém, é fundamental ter prevenção. A prevenção é fundamental. O cigarro, ele é o grande vilão, inclusive não só para o câncer. Hoje em dia, todos os profissionais da área da odontologia são muito competentes para realizar os famosos implantes odontológicos, implantes dentais, fazer as plásticas dentais, colocar, por exemplo, um paciente numa situação que se chama harmonização facial. Mas tudo isso vai por água abaixo se o paciente for fumante. O paciente fumante, ele já tem 50% de chance de perder um implante bucal. Já tem 50% de chance de prejudicar o trabalho de harmonização facial. A sua pele, inclusive, fica diferente. Na verdade, nós somos absolutamente influenciados negativamente, culturalmente, para o uso do cigarro. Mas tem uma coisa positiva: o Brasil é o país do mundo que mais conseguiu erradicar o tabagismo. E é um trabalho que só está apenas começando.
Entendido. Só para ilustrando, inclusive, essa resposta do senhor, né? Uma questão que eu também fiz ao entrevistado anterior em relação a essa queda. Temos dados de hoje, né, do Dia Mundial Sem Tabaco, dados do Ministério da Saúde. Queda de 40% no número de fumantes nos últimos 12 anos aqui no Brasil. Ilustra isso que o senhor falou também a respeito da prevenção, né?
Exatamente. Isso aí é um trabalho, eu falei a palavra erradicar, foi muito forte. Na verdade, diminuir. É um trabalho extremamente importante que foi feito pelas autoridades brasileiras. De vez em quando eles acertam, né? E de alguma forma importante é deixar com que a população entenda que isso faz mal, cigarro mata. Eu estou falando da boca, mas se ele passar da boca, ele vai para a traqueia, para os pulmões e ele mata. Se nós tivermos a inteligência de entender que isso faz mal, a prevenção passa a ser fundamental. Nesse dia, é fundamental lembrar: nós queremos viver, viver bem, com saúde e cada vez mais. Portanto, tudo que for barreira para uma vida feliz, a gente deve terminar com essa barreira. O cigarro é uma delas.
Agora, uma curiosidade, doutor, professor e diretor-geral da Faculdade São Leopoldo Mandique, José Luiz Sintra Junqueira. Eu queria que o senhor falasse para a gente a respeito da literatura médica, né? Há alguma área em expansão de estudos e que exige atualização frequente? Como é que é essa área, né? Já que o senhor está lançando esse livro aí em coautoria com um colega.
Na verdade, essa literatura é extremamente vasta mundialmente. Nós trabalhamos com vários professores internacionais. Aqui na Faculdade de São Leopoldo Mandic, nós fazemos muitas pesquisas com relação a isso, e isso é realmente importante lembrar, porque o mundo inteiro trabalha nessa formação de um contexto especial para diagnóstico. O problema é que muitas vezes existem profissionais que, desatentos a essa importância do diagnóstico, eles saem para a direção errada. Então, por exemplo, falar de literatura é lembrar que essa literatura está disponível sempre e existe em profusão. O que precisa é o profissional saber onde encontrá-la, saber onde buscá-la. O diagnóstico é fundamental. O equivalente a você apostar uma corrida com um amigo e o objetivo é chegar no sul. Você vai para o sul, seu amigo vai para o norte. Ele corre mais que você, mas ele nunca vai chegar. ele errou o diagnóstico. O diagnóstico é isso. É você, a partir de uma compreensão, vindo uma lesão, às vezes até sentindo o cheiro de uma lesão, no caso dos ceratocistos, às vezes você vendo uma imagem radiográfica, você conseguir identificar uma lesão. Qual é essa lesão? O que eu posso fazer para minimizar o trabalho de consertar esse problema, de resolver esse problema? Conhecendo essa lesão, nós sabemos qual é a terapia, o tratamento mais indicado para essa lesão. Isso daí é literatura farta, existe no mundo. O que nós temos é que saber procurar e equacionar. A Faculdade de São Leopoldo Mandic, assim como outras universidades no Brasil, na área de odontologia e de medicina, trabalham muito com essa coisa da prevenção, trabalham muito em cima de criar essa literatura. A contribuição humilde do nosso livro é essa, é contribuir para essa literatura de uma maneira tranquila, em português, para que todas as pessoas que se interessarem, que é um assunto extremamente importante para a área da odontologia e da medicina, possam seguir o raciocínio da Faculdade São Leopoldo Mandic, das pesquisas aqui realizadas, e o mais importante, do que nós conseguimos compilar da literatura mundial.
Tá certo, muito obrigado pela entrevista, doutor José Luiz Sintra Junqueira. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, forte abraço.